The Mídia de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta um hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Beck.
Olá para você que está mais uma vez nos assistindo na sua mente. Este é o Não É Só Futebol, número 13. Estou aqui, como sempre, com o meu parceiro Marcelo Beckler. Tudo bem, Beckler?
Tudo bem, Clara. Bom que a gente já começa com isso que virou uma marca registrada de assistir esse podcast, que é uma mentira, mas como se a gente contar mil vezes vira verdade, a gente está na 13ª vez. Falta um pouco mais de 980 para virar verdade isso de assistir o podcast.
Mas é verdade, porque as pessoas que nos assistem, elas mesmas já estão começando a criar essa cultura de assistir na mente, Beckler.
Mas pessoas... como é que você... Mas assim, olha só, tá bom. O que que a pessoa fica imaginando na hora que ela está assistindo?
A pessoa, por exemplo, neste momento está imaginando se eu estou sentada num sofá ou numa mesa, se eu estou com o microfone na mão ou se é aquele microfone maravilhoso vintage que cai do teto. A pessoa cria um cenário na mente dela, de mim, de como estou e também de você, de como você está, fecha os olhos e, ui, vai, quase perde a parada do ônibus, entendeu?
É, assim. É verdade.
Ou na hora de virar no carro, perde a entrada. Entendeu? É assim que as pessoas estão.
Se eu fosse as pessoas, eu não me imaginaria agora, porque tá calor demais em Barcelona e tá difícil se manter digno nesse calor.
Ah, pois então, eu estou com um ventilador, quem está assistindo na sua mente pode imaginar a cena, com um ventilador que me faz parecer Beyoncé. Essa é a verdade.
É, inclusive, quem tiver escutando, assistindo, sei lá, o que vocês quiserem, e tiver interferência, porque aqui também tem ventilador, tá fazendo 30 graus em Barcelona. É, tá naqueles dias que você sai do banho, você tá molhado, você não sabe se já suou ou se ainda é a água do banho que tá no corpo. Mas assim, eu fui numa loja hoje, pra você ter ideia. Não tem nada a ver com o que vai ser o programa, mas o programa é nosso também, a gente faz o jeito que a gente quiser.
Isso.
Eu comprei um short de banho, porque aqui eles não usam sunga, né? Eu uso aqueles shortinhos. Eu comprei um pra ficar em casa, porque tem que ficar com o mínimo que for possível. Porque tá calor demais, e quando tem que colocar uma camiseta pra ir fazer qualquer coisa, é um Deus nos acuda, tá difícil, viu? E tem 3 meses pela frente ainda. E o pessoal no Brasil tá morrendo de frio, tomando fundi com 15 graus.
Ó, correndo o risco de precisar de algum tipo de censura, talvez algumas pessoas realmente queiram te imaginar.
É verdade.
Agora,
imagina o Piquet por aqui.
Pois
e tal,
é.
E vai por aí.
Só não pode imaginar com os cabelos Beyoncé, porque isso, no caso, é uma qualidade minha nesse momento. Nesse podcast é apenas uma qualidade minha.
Mas você sabe que a gente já começou falando de roupa, e no último eu falei da breguice brasileira de usar camisa de time pra tudo quanto é lado, né?
Foi.
Aqui na Europa o pessoal vem e traz camisa de time, o pessoal vai jantar com a namorada, vai ao almoço de família, camisa de time e tal. E teve uns 3 ou 4 que mandaram mensagem, sou brega com muito orgulho e tal. Tomara que eles tenham levado na brincadeira e não tenham se sentido ofendidos, porque eu generalizo que todos somos bregas. Somos, no plural, eu, no primeira pessoa do plural. Eu, inclusive, embora eu não faça isso, mas eu sou brega por outros motivos. Mas a gente terminou o último falando de roupas e de breguice e começamos falando de roupa. Não chega a ser brega, mas é mal vestido.
É, pode ser. Mas eu acho que o pessoal entende, né? Não vamos levar muito a sério essas coisas, porque, né? Vamos combinar que... precisamos curtir mais a vida. Concorda, Marcelo Beckler?
Calma. Você quer um outro detalhe fashion aqui para esse programa?
Ah, mas é claro. Eu tô no momento Beyoncé. Você acha que eu não quero fashion?
Na Europa, pelo menos em Barcelona, é difícil de achar sunga para vender.
Ah,
porque
então.
Sunga é uma coisa brasileira. É difícil de achar sunga.
Que, na verdade, tem aquela sunga maior, né? Mas não é a sunga brasileira. É maior, tipo assim, ela é um short mesmo.
Não, assim, tem um short mesmo, que é tipo um short, sei lá, de jogar bola, de ir na academia, que é um pouquinho mais curto, que eles chamam aqui de banhador. É um shortinho bem curto, mas é um short, que é que 90% das pessoas vão na praia. Aí eles têm o que se fosse mais ou menos uma sunga, mas é difícil. Eu fui na Decathlon, que é uma loja grande e tal, e tinham duas, tipo, dois modelos diferentes. Eu comprei os dois, que é como se fosse uma boxer, uma cueca boxer.
Isso!
Mas é uma sunga, assim, não tem bolso, não é larga, é justo no corpo. É uma sunga com pernas, é uma boxer. Só que eu cheguei lá e eu não achava. Pô, e a pessoa viu que eu tava mais ou menos rodando em torno de mim mesmo, parecendo um prato de micro-ondas, igual determinados jogadores. E a pessoa falou assim, quer alguma ajuda? Você tá precisando de alguma coisa? O vendedor falou, eu quero comprar uma sunga. E a pessoa me olhou meio assim, você tá no lugar errado, cara, não é aqui. Porque sunga é meio alguma coisa de sex shop, assim, é uma coisa meio sado.
Nossa!
É tipo um cuecão de couro.
Eita, que esse programa vai precisar de censura mesmo, hein?
Mas é por aí, então assim, se você vem pra cá e tal, os meus amigos aqui que escutam podcast, eles devem ter se familiarizado já, se eles precisaram comprar aqui, porque eu esqueci a minha no Brasil. É, mas não tem sunga aqui pra comprar, não tem. Tem ou tem uma boxer ou agora esses shortinhos aqui que tá sendo jeito de usar pra se virar.
É, o problema das mulheres, não vou entrar muito no caso, mas é que os biquínis e maiôs aqui, eles são muito grandes na bunda. Então, fica muito feio. E olha que eu não uso aqueles mais, assim, menorzinhos, não, que eu não gosto. Mas aqueles
vira
grandes...
Vira fraldão, né?
É, vira aí. Vamos combinar também que não tem essa necessidade de entrar para a ala geriátrica antes mesmo do momento correto.
É, eu tenho uma amiga que casou com um francês. Ela morou com ele na Irlanda, conheceu na Irlanda, casaram. Então ela passou muito tempo... Ela até mora agora no sul da França, acho que separaram, enfim... E ela falava que ela tinha menos vergonha de fazer topless do que usar um biquíni brasileiro. Porque o peito todas mostram. E mostrar a bunda, não. Então,
sim.
Olha só, a gente já deve ter uns 5 minutos de programa, a gente já está falando de peito e bunda.
Pois
a gente
é.
Não começou a falar.
É verdade.
Programa, mas está falando de verão europeu, então vai por aí. Essa minha amiga falou, olha, eu não tenho nenhuma vergonha de fazer topless, mas usar um biquíni brasileiro eu tenho vergonha porque eu sinto que estão olhando porque é pequeno demais.
É verdade que topless é uma coisa relativamente comum aqui. Não é... Óbvio que você vai, sei lá, nas praias mais...
Na Itália é?
Na Itália é muito comum. Muito comum. Sim. Bastante comum.
Olha, eu não me lembro.
Mas é Europa em geral. Óbvio que você tem lugares mais e menos. Mas, assim, é mais comum você ter na praia uma mulher fazendo topless do que a mulher com um fio dental.
É. Não, na Espanha é muito comum. E é nada sexualizado.
Sim, não.
Senhoras, meninas novas, magras, gordas, você tem de todos os jeitos. É normal porque não é sexualizado. Então, uma família tá ali.
Isso.
E tá a família inteira, da criança à senhora.
Isso, mas é exatamente isso. Vamos falar agora de futebol, só que não só futebol?
É.
Vamos voltar para o nosso assunto.
Não futebol agora, né?
É. O nosso assunto de hoje é um assunto bastante esperado, viu, Marcelo Becker, por alguns seguidores.
Topless sempre é esperado.
Verdade. A gente já começou com a audiência lá em cima, a energia lá em cima, Marcelo Becker.
Não, mas olha só, porque a gente vai falar sobre um tema aqui no programa de hoje, que a gente já falou, que eu falei aqui de comprar coisas e tal, e a gente vai por aí, né?
É, ok, pode ser. Estávamos falando de verão, a gente vai falar muito de mercado de transferências e a janela de verão, olha só que maravilha. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar de mercado, não é isso mesmo, Marcelo Becker?
Vamos falar de mercado, mas se você acha que a gente vai aqui falar para qual time, qual jogador vai, como é que está a transferência, como é que está a situação, pode parar de ouvir e fazer outra coisa. Não vamos por esse caminho, deixa eu falar como é que as coisas funcionam, como é que a gente trabalha nessa época tão chata do ano.
Isso, lembrando que aqui não damos notícias, falamos sobre os bastidores, é exatamente isso. E eu queria começar falando um pouco da nossa relação com o mercado de transferências, e aí você já deu um spoiler, porque você já usou a palavra chato. É a época mais chata do ano, concorda?
Só não é pior do que a época dos jogos. É a segunda época mais chata. É, tô brincando, a época dos jogos é legal, mas...
É legal, é a parte boa, Marcelo Beckley.
É a parte que vale a pena, né? Mas eu tenho um amigo que fala que as viagens são ótimas, são os jogos que atrapalham.
Aí pode ser.
Dependendo dos jogos, tem vezes que é. Mas é isso, é um saco o mercado de transferência. É muito chato, é insuportável, é muita fumaça pra pouco fogo. Às vezes nem tem fogo e tem fumaça. É difícil, viu? E essa temporada, por exemplo, começou antes de começar, né? O mercado não tinha aberto e já estava pegando fogo.
Sim. É, eu também não gosto dessa época. É, a gente tem junho e julho, que a gente tem... Enfim, iníciozinho de julho, a gente já tem... Ainda tem alguns jogos. E contando pré-temporada, no fim de julho a gente volta também já a ter alguns jogos, mas enfim, a mesma coisa pré-temporada. E cada vez mais os clubes vão fazer pré-temporadas muito longe. Por exemplo, a Juventus vai fazer uma pré-temporada na Ásia. Então,
não vai para os Estados Unidos?
É, não vai para os Estados Unidos. Vai para só
por
para
que não?
A perna asiática da Champions Cup, ou alguma coisa
mas
assim.
Mas a Juventus não está querendo se popularizar nos Estados Unidos?
Não é mesmo? Mas para isso basta a camisa, Marcelo. Não precisa ir lá, não.
Não, mas se ela quer ser mais conhecida no mercado americano, ela devia ir para lá, não? Tirar foto com seus principais jogadores e o Mickey, por exemplo, não?
Mas, então, aí, nesse caso, eu vou ter que discordar, porque o mercado asiático é ainda mais importante.
Para a Juventus?
Sim.
Olha aí. Mas, então, por que a camisa deixou de ser listrada?
Porque foi um experimento para tentar globalizar também na América do Norte, mas a ideia é globalizar mesmo o mundo. E aí, no caso, a Ásia é um dos mercados mais visados pela Juventus.
É, e a Ásia é importante mesmo, porque chinês compra. Não é tipo brasileiro que só vem dar uma olhadinha. O chinês entra
pra comprar.
Só vem
dar uma olhadinha. Exatamente. Mas eu já me perdi. Ah, lembrei. Então, a maioria dos clubes já começa a fazer alguns jogos, mas a maioria vai para muito longe, que é o caso da Juventus, vai para a Ásia. Então, por exemplo, não vou acompanhar os jogos de pré-temporada da Juventus, assim, sem ser pela televisão, não vou para a Ásia. Então,
não vale nada também cá entre nós.
Né? Não vale nada, mas é que se fosse aqui, ao menos eu ia ter um jogo para ir. É. Não sendo perto, nem esses jogos que não valem nada a gente vai. Então, e por exemplo, eu estou curiosa para ver os primeiros jogos da Juventus com Maurizio Sarri. Assim, em loco, né? Vou ver pela televisão. Mas aí o que eu quero dizer é que são o meados de junho até meados de julho são terríveis, porque não tem jogo nenhum e a gente tem que ficar lidando com o mercado de transferências. Eu tenho uma relação muito distante do mercado de transferências, porque nem no Brasil eu fui repórter. Então, aqui eu virei repórter, mas, enfim, correspondente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o trabalho é um pouco diferente, mas eu não fui repórter no Brasil, então eu tinha uma relação muito distante de mercado de transferências, que é bem diferente de você, que no Brasil já trabalhava também como repórter, né?
É, já trabalhava, mas eu não sei exatamente onde você está querendo chegar com isso, que eu já era mais acostumado a mercado.
É a nossa relação com o mercado de transferências.
Como então, é mas assim, a gente vai falar depois como é que é no Brasil, porque isso. Acho que aqui é um pouco mais organizado, daqui a pouco a gente vai por esse lado. Mas a minha relação com o mercado de transferência é que ele acabe o quanto antes, porque a imprensa espanhola adora transferências, possíveis contratações, rumores, esse tipo de coisa. Teve um ano que alguém fez, eu não sei nem se foi um jornalista ou alguém fez um levantamento que entre fevereiro e junho, ou seja, entre o fechamento da janela de inverno e a abertura da janela de verão, aqui na Europa, só entre janelas, tá? Não no período da janela, só entre janelas, 273 nomes foram ligados ao Barcelona, foram citados em algum momento ao Barcelona, e 4 deles foram contratados. Nossa. Olha o tanto de fumaça que tem, pra nada de fogo. E eu lembro que ainda teve um que, de repente, o cara pintou, assim, que ele nem chegou a ser especulado e tal, de repente o Barcelona anunciou. Então, isso mostra o quanto que é difícil. Porque se a gente for fazer caso de cada um desses, se a gente for levar a sério cada um desses, a gente não faz outra coisa da vida. E eu acho que funciona assim, especialmente nos jornais, os daqui da Espanha, Mundo Deportivo, Marca, Esporte, Ásia e tal, esses 4 principais, porque os caras precisam encher jornal. Então, o cara lá precisa encher 10 páginas de Barcelona. Quando chega... A temporada do Barcelona acabou, acho que no meio de maio, final de maio. O Barcelona vai jogar de novo no início de agosto. Vai ter o Gamper, que é um amistoso ainda. Então são 2 meses e meio sem jogos que o cara precisa encher 10 páginas. Não dá pra ter notícia disso tudo, não dá pra ter notícia disso tudo. E durante a temporada tem data FIFA, aí fica 15 dias sem jogos. Você precisa encher páginas de Barcelona. Então o que, que acontece é o seguinte, a gente começa a entender que isso acontece. Então, quando chega a data FIFA, eu já sei, é época de vir capas de jornal sem sentido. Aí começa a aparecer um tanto de jogador que, quando volta a ter jogos, essas capas somem. Aí você fala assim, ah, mas só tem notícia de que o Barcelona poderia contratar o Cristiano Ronaldo e o Zidane na data FIFA? Quando tem jogo, não, essa notícia não aparece, essa fonte não fala, sabe? Esse jogador não tem interesse e tal. É porque é data FIFA, porque ali não tem como encher, os caras precisam vender jornal igualzinho um dia de clássico, eles precisam vender. Tem a tiragem do jornal para sair, que ela precisa ter lucro e tal. Enfim, é assim. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, a ver onde é que faz sentido que aquela fumaça pode ter fogo e tal. Que eu até acho que é um pouco como você vem funcionando, né, nessa sua nova experiência como repórter, que é entender e contextualizar onde que a informação é boa, onde que não é, o que dá para confiar, o que não dá, né?
É exatamente isso, porque a minha relação com o mercado de transferências, na verdade, o que eu te perguntei, você pode falar até um pouco depois, se você quiser também, é que, na verdade, eu não tinha uma relação com o mercado de transferências no Brasil, porque eu trabalhei primeiro como colunista, depois eu trabalhei cuidando da parte esportiva do site, do Jornal Correio, e aí talvez nessa época tivesse um pouco mais, mas era muito mais de filtrar as notícias dos repórteres, porque eu ficava na redação, e depois eu virei comentarista. Como comentarista, eventualmente, eu tinha até uma ou outra... não é nem informação, mas assim, escutava mais coisas, porque eu ia nos clubes, eu ia em Bahia e Vitória, porque eu gostava de assistir aos treinos para poder comentar melhor, mas eu não tinha o trabalho de repórter, de ter fonte, de tentar descobrir contratação, de tentar, enfim, dar notícia, dar furo, esse tipo de coisa. Eu não tinha uma relação com o mercado de transferências por conta do meu trabalho em si, eu nunca fui repórter. Quando eu vim para cá, obviamente, o trabalho de correspondente é muito mais do que isso, mas também envolve isso. Só que, obviamente, eu cheguei aqui, em especial no meu caso, porque eventualmente você vai e você já tem algum contato, enfim, algum tipo de conhecimento daquela praça. Eu vim morar na Itália e em Turim sem nunca ter pisado em Turim. Eu não conhecia absolutamente ninguém em Turim, nem de assessor da Juventus a um amigo, a uma pessoa que eu... Então, assim, eu não tinha, e continuo não tendo grande, uma rede de conhecidos aqui. Então, o que é que o meu trabalho hoje funciona muito aqui, quando chega o mercado de transferências, é exatamente o que você falou, é filtrar boas fontes, mas não a fonte que me dá a notícia, mas as fontes jornalísticas. Então, eu, por exemplo, vou retuitar alguma coisa de alguma notícia de mercado de transferência. Eu não retuito todo jornalista italiano, eu não retuito todo jornal italiano. Hoje eu sei quem são os caras que eu posso confiar, que notícia eu posso repercutir e que notícia eu vou simplesmente ignorar. Então, hoje o meu trabalho é muito esse, eventualmente... Pode acontecer de eu ter uma fonte mais ligada, por exemplo, a um jogador brasileiro que está aqui, ou algum jogador brasileiro de fora, mas que está vindo para a Itália, mas a minha relação é muito distante. E eu acho que você tem uma relação diferente em relação ao seu trabalho com o mercado de transferências.
Eu conheço algumas pessoas do meio do futebol em geral, mas assim, eu conheço algumas pessoas, poucas pessoas. Então, eu não sou o cara que tem contato com empresário, que fica ligando, com dirigente, esse tipo de coisa. Eu conheço algumas pessoas bem posicionadas. E se essas pessoas se recolocam no mercado de trabalho, se elas trocam de emprego, já era o que eu tenho. Já era, porque eu tenho sorte de que eu esteja aqui e essas pessoas estejam mais ou menos rodeando, estejam mais ou menos por aí também. Então, é um pouco de sorte e azar também. Eu não tenho muitas fontes, tá? Porque, assim, as pessoas devem achar que, depois da notícia do Neymar lá, e tal, nossa, ele tem fonte pra caramba, neymarólogo, caramba, e tal, não sei o quê. Não é assim, não é assim. Tem poucas e boas, e por aí vai. Mas, com o tempo, a gente vai conhecendo pessoas no meio e tal. E outra coisa, eu tenho muita preguiça, porque é uma preguiça social de puxar saco de pessoas. E o meio do futebol é o meio de muito puxa-saquismo. Então, às vezes, para cativar a fonte, você precisa ficar ligando, agradando, puxando o saco, rindo de piada sem graça. Isso eu não faço. ou faço muito pouco até, faço pouquíssimo. Porque é chato, é falso, eu não gosto. Eu gosto mais de uma relação direta. Ó, meu nome é Marcelo, sou jornalista, quero saber isso, isso e isso. Normalmente as pessoas não falam, mas eu prefiro assim do que fingir numa amizade, forçando uma coisa que eu não acho... que eu não gosto de fazer e tal. Aliás, teve até uma pessoa que me mandou uma mensagem agora há pouco, isso aqui de ficar falando de hit coisa sem graça e tal, porque a gente estava fazendo o melhor futebol do mundo debate hoje, a gente estava falando sobre o tratamento que a gente dá aos jogadores nas entrevistas, né?
Uhum.
Para quem não assistiu o programa, Tava eu, a Clara e a Tainá Espinosa, e a gente tava falando que aqui na Europa os caras são todos conhecidos pelo sobrenome: Gerard, Piqué, Andrés, Iniesta, Lionel, Messi, Luiz, Suárez, Giorgio, Gigi, o Buffon, qual que é o primeiro nome dele?
Gianluigi, mas é...
Gianluigi. Então não chama de Didi. Gianluigi Buffon, Giorgio, Chiellini, Paulo, Dybala, enfim. Já deu para entender, né? O sobrenome é o que é conhecido. Mas na hora das entrevistas, a gente chama os personagens pelo primeiro nome. Não é uma coisa de intimidade, é uma coisa natural, de quando você está no cara a cara com a pessoa, fala, Gerard, uma pergunta. As entrevistas do Alegre, a gente até citou, era... Max, todo mundo chama de Max, né? Max, Alegre e tal. E uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu era amigo de jogador. Eu falei, não. Não sou, não quero ser, acho errado. Na nossa profissão, a gente tem que ter um distanciamento para poder criticar, para poder fazer perguntas mais duras, mais diretas e tal. Tenho relação de respeito com vários. Tem caras que são legais, que eu respeito, mas que não quero ser amigo, porque até poderia virar fonte se fosse amigo e tal, mas não quero porque atrapalha o meu trabalho. E o meu trabalho é mais importante.
Eu tenho um pensamento muito parecido em relação a isso. Eu nunca tive amigos jogadores e eu entendo que muitas vezes quem trabalha com futebol, antes de começar a trabalhar com futebol, já tinha uma ligação, por exemplo, às vezes queria ser jogador, então fez categoria de base, às vezes, de fato, começa a frequentar um ambiente que você acaba se tornando amigo dos jogadores, até mesmo antes de começar a trabalhar. Eu entendo que isso aconteça. Não, nunca aconteceu comigo, não foi a minha trajetória, mas se tivesse sido a minha trajetória, pelo que eu penso, eu me afastaria. Assim, não é que você vai cortar o contato com a pessoa, mas como jornalista, eu acho também que precisa ter um distanciamento. Eu acho que é muito perigoso e muito difícil você manter a amizade e o seu compromisso com as notícias e, enfim, com a empresa que te paga, que está ali para você dar notícia.
Então, mas olha só, você já até falou aqui no podcast, você é amiga do Marcelo Santana, amiga de colégio, o ex-presidente do Bahia, né?
Isso.
De colégio ou de faculdade?
Ele foi colega do meu irmão no colégio, então já era meu amigo, e depois foi meu colega de faculdade. Então, das duas coisas.
Então, quando você precisou criticar o Bahia em algum momento, o seu comentarista, você fez isso com total liberdade?
Totalmente. Mas
ele assistiu alguma vez e comentou com você de forma melindrada ou não?
Não. Nunca teve nenhum tipo de conversa dele depois, falar, não gostei disso, eu não gostei daquilo. Até porque, na época que ele foi presidente do Bahia, a gente acabou se afastando. Porque, por exemplo, eu não vou mandar mensagem para ele, digamos, para bater papo, ou se ele vai se sentir inconfortável de não me falar alguma coisa. Enfim, de criar uma situação de que ele não sinta vontade ou que eu não me sinta à vontade. Então, justamente por isso que eu acho que é complicado. Então, no momento em que eu tive que cobrir mais o Bahia, foi uma época que a gente se afastou um pouco mais. Na hora que ele deixou o Bahia, hoje em dia o Marcelo trabalha com uma empresa de agenciamento de carreira, assim, todos os aspectos de jogadores e técnicos, enfim, profissionais do futebol, a gente voltou a se aproximar, o que eu acho natural. Mas enquanto fonte, ele nunca foi minha fonte, Marcelo nunca foi minha fonte.
Eu tive uma situação interessante nesse início de ano, que eu realmente nunca nutri amizade por jogadores e tal, até porque eu acho que a gente vive em mundos diferentes, os caras são muito jovens, tipo, eu já tenho 32 anos, eu já seria um jogador em final de carreira. Então, os jogadores que estão aí na ativa agora, no auge, tem 25, 26 anos, são muito jovens, são meninos, assim, pra mim, né, que sou mais velho. E, ao mesmo tempo, eles são muito ricos, então, a gente fica sem assunto com os caras. É difícil você falar assim, o que que você fez nas férias? Pô, eu fui ali na praia, o que que você fez? Pô, eu peguei um jato privado, fui não sei aonde, uma ilha particular, pô, é outro mundo, não tem muita coisa em comum. Mas, no início do ano, eu estive em Belo Horizonte, no evento da Itatiaia, o Troféu Guará, são premiados os melhores do ano e tal. E eu estava conversando com o pessoal da rádio e tal, antes da cerimônia começar, e veio o Henrique, capitão do Cruzeiro, que cumprimentou algumas pessoas, olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Porque na época que ele jogou no Cruzeiro, em 2009, que eu cobri o Cruzeiro, eu cheguei a fazer matéria com ele, eu cobri e tal. 10 anos depois, ele me viu, reconheceu, lembrou, e a gente conversou e tal. E até falei, pô, às vezes é difícil trabalhar num jogo do Barcelona, chegar em casa e assistir um jogo seus à noite. Uhum. Falei abertamente com ele, falei assim, não é porque vocês sejam piores jogadores, até são, né? Porque ali estão os melhores do mundo. Mas pô, vocês jogam em gramados muito piores, viajam em distâncias muito maiores e tal, então eu entendo o jogo de vocês ser pior. Mas achei muito legal que ele lembrasse de mim, num ambiente totalmente de respeito e tal, não teve mais nada que aquilo. O Fábio também, o goleiro do Cruzeiro, o Marques, que hoje é diretor do Atlético, tinha sido jogador do Atlético. Os caras que na época que eu era repórter lá, e no Brasil a gente tem uma proximidade muito maior dos jogadores que aqui, eram os caras que eu trabalhava com eles. Então eu achei muito legal que 10 anos depois, tanto tempo depois, que esses caras lembrassem de mim, viessem conversar comigo, e que, apesar do tempo, que se mantivesse o respeito entre as duas partes. Isso para mim é bastante gratificante, de que aconteça sem precisar ser puxa-saco, o que eu acho uma coisa muito triste do jornalismo, dos jornalistas puxa-saco de jogadores.
É, eu acho que... Eu tô com você. O respeito, ele é mais importante do que a amizade. E, na verdade, não é que você não tenha respeito na amizade, mas, pra mim, eu tenho mais...
Eu não respeito a maioria dos meus amigos, por exemplo. Não tenho nenhum respeito por eles. Alguns eu não tenho nem estima. Estão ali porque estão no mesmo grupo de WhatsApp.
Meu Deus do céu. Você vai receber de reclamação nesses grupos de WhatsApp aí, vai ser uma beleza. Mas eu tô com você. Eu prefiro que um jogador me respeite do que o jogador queira ser meu amigo.
Totalmente.
Tô na mesma linha que você. Você falou um pouquinho já desse processo no Brasil, né, de ser mais próximo de jogador. Eu repito aqui, eu não tive esse processo porque eu nunca fui repórter de time. O máximo que de contato que eu tive foi na época de comentarista, como eu falei, que eu ia nos treinos, porque eu queria ver o time treinar, porque me ajudava muito no trabalho de comentarista, mas eu tive muito pouco desse processo de fonte, de conhecer mais jogador, enfim, de ter, de fato, notícia de mercado de transferências. Então, acho que talvez você consiga falar um pouco mais de diferenças de Brasil e Europa, mas especificamente mais, enfim, Barcelona.
Mas assim, na época que eu trabalhei como repórter no Brasil, porque eu fui comentarista há muito tempo, eu não era um cara que cobria diretamente um time. Eu trabalhava numa televisão, então tinha dia que eu estava no Cruzeiro, no Atlético, e é no dia a dia ali que você ganha realmente a confiança dos caras, de algum diretor, de alguém do clube e tal. Então, as pessoas que eu conheci na época estavam mais ou menos começando, e hoje, 10 anos depois... elas estão em cargos maiores. Então, hoje, essas pessoas, se eu viesse a trabalhar no Brasil, seriam ótimas fontes, mas não é o caso. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o mercado de transferências no Brasil e na Europa, porque aqui é mais organizado, em todos os países. Agora até mudou de um ano para cá. Começa dia 1 de julho, termina 31 de agosto, começa 1 de janeiro, termina 31 de janeiro. E os times fazem 5 contratações por temporada, e saem outros 5 jogadores, e tem um plantel de 25 jogadores. Então, tá tudo mais ou menos ali. No Brasil, é colocar catupiry no tela em tudo. O time contrata 13 jogadores e dispensa 14, e aí na hora de o cara chega no time e erra o nome, e o diretor erra o nome do jogador. É o samba do crioulo doido. Então, o mercado de transferências no Brasil é caótico e os times, ao mesmo tempo que contratam um atacante rápido e habilidoso, contratam reserva dele, que é um centroavante, assim, não tem nada a ver, aí você fica sem lateral, parece o Barcelona, de tão caótico que é. Porque o Barcelona está contratando tanto de atacante e não tem um lateral esquerdo reserva, e o titular tem 31 anos. Mas, enfim, mas a grande diferença do mercado, acho que é essa. Aqui, tirando o Barcelona, que eu tenho uma teoria, inclusive. Faz sentido? Não. Então, acho que o Barcelona vai fazer. Mas aqui as coisas seguem um rumo natural. No Brasil é caótico, é uma bagunça, uma zona, o que os times fazem, como é que os clubes contratam e tal. Então, eu imagino para que quem trabalha no Brasil seja muito mais difícil de seguir, embora você tenha uma proximidade muito maior entre jornalistas e dirigentes, jogadores, o que aqui na Europa, que a gente já explicou, né, que a nossa relação com todo mundo é muito fria e distante. Mas acho que no Brasil, apesar de ser muito caótico, você pelo menos está perto dos caras e consegue construir mais fontes do que aqui.
É isso que eu ia falar. É mais caótico, por um lado, e talvez seja mais difícil de acompanhar, mais difícil de prever. Mas, em compensação, você tem uma, vou usar essa palavra até para combinar com o início do nosso programa, uma promiscuidade maior
O
entre.
programa começou promíscuo? A gente falou de
O
sunga.
programa. A gente falou de cueca, de fio dental, de topless, de você com pouca roupa e o pessoal imaginando na mente. Foi
Tá, tô
verdade.
quase te dando razão.
Mas eu acho que acontece isso no Brasil. Você tem uma promiscuidade maior entre as fontes e os jornalistas e os jogadores, e você acaba sendo mais próximo, porque no dia a dia você tem mais proximidade com os jogadores, então você acaba tendo um conhecimento ali maior, às vezes de família de jogador, de coisas que aqui a gente não tem nenhum contato, nenhum contato. E, assim, óbvio que para o correspondente esportivo isso é ainda maior, né? Porque, por exemplo, o Daniel Alves esteve aqui, então é um brasileiro, então eventualmente você, por exemplo, eu sei quem é o empresário, Daniel Alves. Daniel Alves jogou no Bahia, então eventualmente você conhece uma pessoa que esteve mais próxima dele, enfim, e por aí vai. Mas eu não tenho nenhum contato com o Bernardeschi ou a família do Bernardeschi. Eu não tenho nenhuma abertura para ter isso. Então, isso obviamente é tirando, né? Além disso, os treinamentos da maioria dos clubes são todos fechados. A gente vai no clube, eu no meu caso, por exemplo, na Juventus, vou no clube uma vez na semana durante a temporada para uma coletiva do técnico que acontece no estádio, não é nem no centro de treinamento. Então, assim, eu tenho absoluto contato, nenhum contato com jogadores nesse sentido. Mas eu
Na
também
Juventus, os assessores deixam vocês também sozinhos, né? Eles chegam na hora da entrevista e saem junto com o técnico e acabou o contato com os assessores de imprensa, né?
E isso acabou,
Ah,
acabou.
e assim, para quem tá ouvindo a gente não é jornalista, assessor de imprensa não é fonte para nada. Assessor de imprensa tá
Não.
ali para te falar se o treino é às 7 ou às 8 horas, alguma coisa assim.
Isso.
Mas na Juventus e no Barcelona também é assim. A gente fica largado dentro da sala de imprensa, fica ali o segurança, um steward e o pessoal que testa o som, que é uma empresa privada, né, funcionário do clube, e o pessoal da segurança também. E aí chega o técnico, o assessor chega com ele, senta ao lado dele e vai embora com ele. Ou seja, a gente nem bate papo com o assessor de imprensa. Porque isso na minha época de Brasil, pô, no Cruzeiro eu ficava ali conversando com Marconi Barbosa, Guilherme Mendes, no Atlético com Cássio Arregui, com Domênico Bering. Pô, e os caras acabavam te contando alguma coisa, como é que é o comportamento do técnico. Alguma história de aeroporto, então você meio que conhecia o clube, os jogadores e tal.
Isso.
Aqui não existe isso. Bater papo com assessor aqui, eu fiz, olha, sinceramente, 4 anos e meio em Barcelona. Eu bati papo com assessor de imprensa aqui 2 vezes.
É,
Uma
não,
porque um
assim.
assessor quebrou um braço uma vez, eu mandei e-mail para ele, falou assim, tô machucado e tal. Quando ele voltou, falou, pô, como é que tá o braço? O que aconteceu? Pô, andando de bicicleta, caí, não sei o quê, tá conversando 5 minutos sobre isso. E um outro depois dessa famosa entrevista aí com o Piquet, que ele veio me perguntar como é que tinha sido a repercussão no Brasil. Eu falei, olha, foi bem diferente do que aqui, viu? Aqui tá todo mundo elogiando a língua, cultura e tal, não sei o quê. No Brasil fomos para um outro lado.
Não, mas assim, eu tenho uma ótima relação com as assessoras da Juventus, inclusive as principais são todas mulheres, mas não existe isso de bater papo com elas, porque antes, a Juventus na temporada passada mudou de centro de treinamento. E aí as coletivas acontecem no estádio, porque o centro de treinamento é colado no estádio. Mas antes, a gente ainda ia no centro de treinamento para as coletivas semanais. E com exceção da de Liga dos Campeões, que aí essas já aconteciam no estádio desde antes. E aí, nessa época, a gente tinha uma existia de fato a sala de imprensa. Então, eles estavam lá antes da gente, quando a gente chegava, enfim. Às vezes eu ficava 2, 3 horas depois da coletiva, porque tinha que entrar ao vivo em programa e tal, e eles estavam ali, então, enfim, davam uma voltinha, eventualmente, mas assim, era um contato de, ah, tá tudo bem. Sei lá, uma coisa assim muito, muito pequena. A única vez que eu acho que eu bati papo com a assessora da Juventus, a Cristina, inclusive, foi uma vez que eu fui fazer uma matéria no Museu da Juventus, e era um tour pelo museu, foi basicamente imagem, e ela fez o tour comigo. Então, obviamente, ela ficou ali 1 hora comigo rodando o Museu da Juventus, e aí teve, entre uma coisa e outra, a gente bateu papo. Então, por exemplo, ela falou um pouco: ah, eu gosto de trabalhar aqui porque não é só futebol. Olha só, ela já fazendo.
Ah, tá vendo?
Não é? Já prevendo o
Também
que
tem
ia acontecer.
topless, tem. Não.
Mas falando, né, porque foi uma, na época tinha tido uma abertura de alguma exposição no Museu da Juventus que não falava sobre futebol especificamente. E ela gosta muito de arte, enfim. Então ali teve um bate-papo qualquer. Mas é isso, a gente não tem esse contato, né, de quase diário, de como é que tá o técnico, de bom humor, de entender uma outra coisa. Isso não existe por aqui. E eu sinto também, Marcelo, não sei se você percebe isso em Barcelona, que não é só porque eu sou correspondente e não tenho, por exemplo, esse contato com italianos e etc. Mas eu sinto que os próprios jornalistas aqui, obviamente, eles têm muito mais fontes, e aí sim, eles têm uma rede, mas eles não têm o contato com o jogador que eu vejo no Brasil. Não tem.
Não, não. Assim,
Um ou
Barcelona.
outro.
Barcelona é uma cidade de 1.600.000 pessoas, população, tirando os turistas, que é mais da metade da cidade. Dessas 1.600.000, 250.000 são estrangeiros, ou seja, tem 1.400.000 espanhóis catalães aqui. Então, o Barcelona hoje ainda tem Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets, Piqué, sei lá, tá, o Alenhar, Riqui Puig, esses meninos que estão chegando. Então tem uns seis mais ou menos daqui, de Barcelona, da região e tal, que são caras entre 20 e 30 anos. Os jornalistas que têm entre 20 e 30 anos, que são mais ou menos classe média e tal, eventualmente estudaram com esses caras, jogaram futebol quando eram jovens com esses caras, porque é uma cidade de 1 milhão e 400 mil pessoas, que tem, sabe, é uma cidade média. Então, eventualmente eles se cruzaram em algum momento. Alguns amigos meus catalães aqui, alguns poucos que eu tenho, o irmão é amigo do Piqué, o primo estudou com o Busquets, a irmã mais nova, não sei, namorou o Alenhar. Eles têm alguma coisa em comum porque é uma cidade pequena e tem muitos jogadores formados aqui no clube que ainda estão. A Juventus mesmo, não sei se tem alguém da base e tal. Os italianos, Juventus, a maioria já chegou de fora, veio de outros clubes e tal, né? Então não deve ter essa coisa que aqui tem.
Exato, acho que é bem diferente isso então,
E é
porque
uma velharada que cobra a Juventus também, que os caras são amigos do Paulo Baier.
tipo isso. Mas é um pouco isso, é porque assim, a base da Juventus ela é muito misturada de jogadores italianos de vários lugares da Itália, e não apenas da região aqui. Vou usar o Piemonte, que enfim, é a região de onde Turim fica, e aí vou abrangendo um pouco, né? Porque se for só Turim, Turim é uma cidade que não chega a 1 milhão de habitantes. Então, assim, é uma cidade pequena, mas a maioria dos jogadores da base da Juventus não saem daqui de Turim. Então, eu percebo que os jornalistas que são um pouco mais jovens, eles não têm esse contato com essa proximidade que você falou, ah, de um primo, estudou com um X. Não, é muito pouco isso aqui, eu pelo menos não percebo. E acho que no Brasil você tem uma proximidade maior. Talvez não tanto nesse sentido, ah, de primo que estudou e tal, mas
Não,
você
no
tem um
dia a
contato.
dia. Ah, eu com
É,
jogadores
exatamente, no dia a
do
dia.
Cruzeiro e do Atlético da minha época.
Isso.
Jogadores do Cruzeiro e Atlético na minha época, 10 anos depois eles lembraram de mim, lembraram o que que eu faço e tal. Enfim, você constrói no dia a dia no Brasil ainda, eu acredito, né?
Isso.
Porque tem bastante tempo que eu tô fora. Até pelo que eu vejo, cada dia mais se fecha também no Brasil. Mas no Brasil até algum tempo era mais fácil de construir, você conversava e tal. Por exemplo, no Brasil, eu tenho certeza que o Sport TV, a ESPN, Fox Sports, o Esporte Interativo, durante um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, leva nos seus programas, do camisa 1 ao camisa 11, mais o técnico, todos esses vão no programa pelo menos uma vez, ou algum jornalista faz uma entrevista com esses jogadores no CT pelo menos uma vez. Eu tenho certeza que as quatro televisões brasileiras de esportes falam com todos os jogadores e o técnico uma vez por ano, se quiserem. Talvez, por exemplo, quando o Ronaldo Fenômeno estava no Corinthians, talvez nem todas fizessem uma entrevista com o Ronaldo por ano. Mas o Diego Ribas eu acho que já falou com todos no Flamengo. O Everton Ribeiro, o Dudu do Palmeiras, sei lá, o Ganso, não sei, nessa volta do Fluminense, eu não sei, mas antes com certeza assim. Aqui é impossível pensar que a maior televisão de Barcelona, a TV3, quando eles conseguem uma entrevista com o Iniesta, eles têm que ir lá no Japão para fazer o Iniesta e tal, porque aqui ele não dava entrevista para a TV3. E não tem, e é assim, e é com todas. Então, essa relação é absolutamente diferente. Não tem nem a ver com o mercado que a gente está falando, né? A gente está falando em relação com os jogadores. Mas é absolutamente diferente.
É, mas aí não tem a ver com o mercado, mas aí veja só, se você tem um contato quase sempre com os jogadores, muitas vezes ele se torna sua fonte. Se você nem tem esse contato, não, assim, e aí é fonte para mercado, né? Se você nem tem esse contato, nem não existe a possibilidade de virar fonte para o mercado.
É. Ah, e tem muita coisa que sai de dentro do vestiário.
Isso.
Muita coisa que sai de dentro do vestiário. Tem coisas que são ditas ali dentro e que os caras conversam e tal. Então, os jornalistas aqui, que eu sei que, por exemplo, que tem contatos dentro do vestiário do Barcelona, quando eles soltam alguma coisa, eu fico de orelha em pé. Porque eu falo, pô, isso deve ter vindo lá de dentro. Aí você começa a ligar pontos e tal, você vê como é, que funciona e vai por aí. É, mas realmente, ter contato com os jogadores te ajuda ao mercado e saber como é que as coisas vão caminhar.
Sim. É, antes da gente falar... Na verdade, o próximo assunto vai puxar o segundo também. O segundo não, né? O outro. É, a gente precisa falar um pouquinho do caso Neymar, né, Beckler?
Um ou dois? Agora ou antes?
É... É você quem manda. É Neymar, é você quem manda.
É. Não, não. Esse de agora não tem como falar, porque as coisas estão acontecendo agora. Então, um dia a gente fala. Mas, assim, uma coisa que é muito... É, já que a gente aqui fala de bastidores, uma coisa que é muito clara. Todo mundo espera que eu faça o que eu fiz em 2017. Em 2017, a gente... Se fosse um jogo de pôquer, a gente tinha todas as informações. A gente tinha um... Se fosse um jogo de pôquer, a gente tinha um par de as na mão, na maior mesa do mundo, e demos um all-in. A gente tinha as informações, a gente acreditou que ia acontecer, e eu acreditei piamente da primeira à última palavra na minha principal fonte. E foi o que aconteceu. A gente deu a notícia que o Neymar ia para o Paris Saint-Germain, que antes iria para os Estados Unidos com o Barcelona, que ele ia fazer a pré-temporada como se nada tivesse acontecido, e que logo depois ele se apresentaria no Paris Saint-Germain e que o PSG sabia que a multa era 222 milhões, que o Barcelona não ia querer negociar e que eles iam pagar a multa. Foi isso que aconteceu. No meio disso teve o Siqueda do Piquet e tal, que eu cheguei a acreditar. Pô, o Piquet postou uma foto com o Neymar no meio de um tanto de rumor, falando que ele fica. O que, é que aconteceu? Convenceram ele. No dia seguinte, o que, é que eles vão falar? Que era só rumores, que o Neymar ouviu a proposta e ficou balançado, mas que ele quis ficar no clube que ele ama. Era muito fácil do Piquet apagar o fogo e depois o Neymar só dar a declaração final para arrematar. Mas o Piquet também estava jogando pôquer, né? Ele blefou naquele dia. É... Mas agora não vai acontecer como daquela vez. Porque aquela vez era um jogador que queria sair e tinha uma multa rescisória. Agora tem um milhão de coisas envolvidas. Então não dá para dizer que isso vai acontecer assim, assim, assim. Porque tem muitos passos para serem dados. É... Mas, enfim... Um bastidor sobre Neymar. Eu virei um neymarólogo. Eu odeio isso. Eu odeio isso. A notícia do Neymar foi muito boa para minha carreira. Deu uma alavancada e tal. Mas eu sou muito mais do que o Neymar. Eu gosto de falar de muito mais coisa que o Neymar. Eu não gosto de falar sobre mercado de transferência. Eu não gosto de ficar bajulando empresário, esse tipo de coisa e tal. É, aconteceu de eu dar a notícia, mas... Eu nem fiquei... Depois disso... Primeiro, eu não fiz muita publicidade disso. Nunca me vendi como isso e tal, não sei o quê. Teve até gente que achou ruim que... Jornalistas. Que eu dei muita entrevista depois. Como se eu estivesse me achando. Ah, porque depois ele deu entrevista pra caramba, falou com o UOL, não sei o quê. Eu dei entrevista porque eu sou jornalista. E se um jornalista me pede uma entrevista... Eu sou jornalista, eu sei como é pedir uma entrevista e uma pessoa te negar. Então, os jornalistas que me pediam entrevista, eu dei entrevistas pra ajudar todos eles a fazer o trabalho que eles estavam fazendo. É, então eu falei desde o jornal de Atibaia até a CNN, eu falei com todo mundo que me procurou, não para me promover, mas para ajudar quem estava fazendo a matéria do outro lado e que queria falar com aquela fonte. Então eu falei, pô, se eu estou fazendo uma matéria, eu odeio que a pessoa não fale comigo, eu preciso dela para a matéria. Então atendi todo mundo por isso. Mas claro que teve gente que achou que eu estava me promovendo, aparecendo pra caramba e tal, não sei o quê. É, e não foi assim. E foi um processo difícil, porque... durante a negociação tinha informação de todo lado e tal, então era muito difícil de filtrar em quem acreditava, quem não acreditava. Veio entrando muita gente no meio do processo me passando mais informações e eram fontes que eu usava pela primeira vez, então você tem que esperar um pouco para saber se vai dar certo ou não aquela fonte e tal. Mas foi um Mas foi um período muito estressante. E até hoje, sempre que sai alguma coisa de Neymar, como todo mundo me pergunta e tal, como acho que eu só falo disso, pra mim é muito estressante. Porque tem dia que eu não tenho informação. E não tenho, não sei, as minhas fontes não sabem e tal. E as pessoas esperam alguma coisa que eu nem quero oferecer tanto assim, sinceramente. Acho que tem mais coisas pra se fazer. E que às vezes eu não posso oferecer tanto. Então, é chato. Foi bom pra mim, foi muito bom pra minha carreira. Mas é chato. É muito chato ficar falando de Neymar o tempo inteiro. É muito chato ser o cara do Neymar. É muito chato ser tratado como um neymarólogo. E mais do que isso, a imprensa daqui acha que eu adoro falar disso ainda. Então, várias vezes eles me ligam pra falar disso. Me ligaram outro dia de uma rádio daqui. Ah, vamos te colocar no ar aí pra falar. O dia que ele não se apresentou no Paris Saint-Germain. Pra falar disso, tudo bem? Eu falei, olha, tudo, mas eu não tenho nenhuma informação. Não, mas aí você fala o que o pai falou e tal. Ah, tá bom, vamos lá. Eu entrei no ar, eu falaria, e aí, o que você sabe disso? Eu falei, desculpa, eu não sei nada. E ficou esse silêncio aí, eu falei, eu não sei nada, não sei, eu vi que saiu a imprensa. Vocês leram a entrevista do Leonardo? Não, ah, então, o Leonardo falou isso. A minha colaboração no programa foi ler uma notícia que saiu no Le Parisien. Porque eles acham que a cada 5 minutos eu estou muito preocupado com isso. Eu não estou. Não estou. Eu quero fazer o meu trabalho o melhor que eu puder, mas não é vida ou morte pra mim.
É, assim, você... Em algumas vezes, falando sobre esse caso, você já usou muito a palavra sorte, cair, assim, na verdade, não só esse caso, acho que em geral, muitas vezes mercado de transferência é sorte e tal, mas eu acho que uma coisa muito importante e que, obviamente, trabalhando no mesmo lugar que você e estando sempre perto nesse sentido, eu acompanhei o caso muito e eu acho que tem uma responsabilidade muito grande no seu trabalho. E eu acho que, muitas vezes, isso é até mais importante do que as fontes em si. Porque o que acontece, muitas vezes, é que vários jornalistas que gostam de mercado e que fazem muito mercado, eles têm muitas fontes, mas, às vezes, eles não têm a responsabilidade ou o cuidado de esperar tanto, de ter tanta certeza de que aquilo vai acontecer. Então, assim, você acaba acertando muitas vezes, mas errando muitas vezes. E, por exemplo, não é o seu caso. Você não dá toda semana uma nova notícia.
Eu sempre julgo esses caras, assim. Falo, pô, não é possível que o cara tenha notícia sobre tudo a todo momento. É impossível. É muito... Não dá para ter notícia a todo momento. A gente deu uma notícia do Neymar tem 10 dias. Que ia ter uma reunião em Barcelona, que era uma coisa muito importante e tal. Eu não consegui confirmação se essa reunião aconteceu, se teve o resultado que eles esperavam, se as pessoas que a gente noticiou estavam na reunião. Então eu não pude dar nenhuma notícia a mais, nem que sim, nem que não, sobre isso. Eu só tive a informação de duas fontes totalmente diferentes, que as pessoas estavam vindo para Barcelona, que iam conversar com o clube, que estavam muito otimistas e tal. Noticiamos isso. Mas eu não sei o que aconteceu, se não se reuniram, se parte veio e outra parte não, se adiaram para depois e tal. Então, não, fiquei travado na negociação. E vira e mexe, me perguntei aquele dia e tal. Eu não respondo as pessoas porque senão vou ter que responder todo mundo. É chato responder uma outra só. Mas eu fiquei travado no meio da informação. E às vezes acontece. Às vezes acontece. E outra coisa assim, teve o caso do Neymar, que, pô, beleza, acertamos e tal. Mas também tiveram outros casos que a gente trabalhou bem. A gente deu informação que o Luiz Henrique ia sair antes de todo mundo, que o Paulinho ia sair, Douglas Costa saindo do Bayern de Munique, enfim, que o Jeromel ia ser convocado para a Copa do Mundo. Quando todo mundo dava que o Coutinho ia vir, a gente disse que não ia vir, que foi aquele meio do ano que ele pediu o transfer request e tal. Então a gente foi bem em outros casos também, porque senão fica parecendo que o Neymar foi assim um tiro no escuro e deu certo, e foi quase isso mesmo. Foi uma jogada de pôquer, uma dupla de as. Mas a gente foi bem em outras coisas também. Embora eu não goste de fazer essa parte, mas alguma coisa a gente já conseguiu informar daqui. E cá entre nós, claro. O que todo mundo gosta, quem faz jornalismo, é informar bem. Então, não precisa ser a bomba, o primeiro, o neymarólogo e tal. Só informar bem. Informou bem? O cara que te segue, o cara que te assiste, que te escuta, ficou bem informado? Ficou. Legal, tá feito o trabalho. Eu só quero isso, não quero nada mais que isso.
Mas é justamente por isso que eu usei a palavra responsabilidade. Porque é a responsabilidade de você informar bem. E não sempre correr atrás do furo. Enfim, é algo que, para mim, particularmente, interessa muito pouco. E sabe, e querer ser a pessoa que está sempre dando notícias, e nem sempre a notícia está correta. É melhor eu estou com você. Eu acho que é muito isso da responsabilidade de informar bem. Eu queria puxar um último assunto aqui, porque você falou dele algumas vezes aí durante a sua fala. E aí vou até aproveitar falando um pouquinho do que eu acho, que é a cobrança do público por notícias, no seu caso, tenho certeza que muito do Neymar, mas em geral de Barcelona, etc. E que eu, mesmo nem tendo também esse perfil de caute o mercado, né, de ser aquela pessoa que está o tempo inteiro em cima de janela de transferências, eu recebo muita mensagem de, Clara, o De Ligt vem mesmo para a Juventus? Cara, se eu soubesse que o De Ligt vem mesmo para a Juventus, eu estaria dando essa informação no meu Twitter, no Esporte Interativo, em todos os lugares. Então, assim, o que eu estou expondo, seja no meu Twitter, seja nos nossos trabalhos de Esporte Interativo, que é MFM Debate, entradas em programas como, por exemplo, o De Placa, o Conexão Europa, que a gente faz todos os dias no Instagram TV do Esporte Interativo, se eu tivesse essa informação, ela estaria sendo dada. Então, assim, não dá para eu responder para cada tweet ou para cada DM, o De Ligt vem mesmo? Gente, primeiro, eu não sei. Se eu soubesse, eu estava dando essa notícia.
Mas o que você acha? Ele vem ou não?
Então, o que você acha? Mas, o Neymar vai ou não vai?
Tudo bem, mas essa é a pergunta seguinte quando você explica isso.
Pois entendeu? Então, é chato.
É chato, é muito chato.
É insuportável.
Chato. É demais.
E não é que a gente não queira responder a pessoa,
é um dos motivos que eu odeio
pessoa,
essa época
né?
do ano. É um dos motivos que eu odeio. Porque parece que você é chato, que você não quer falar com ela porque ela não é especial.
Exatamente.
E até é verdade. Ela não é super especial que você vai falar só com ela e vai ignorar todo o resto de pessoas que te seguem e que merecem saber também.
Pois
Mas
é.
Mas você fala assim, porra, não sei, quando eu souber eu vou noticiar. Ah, tá bom, obrigado. Mas você acha que ele vem? Porra, mas que diferença faz o que eu acho? Não tem diferença.
Não. E até que, não sei, eu também acho que não faz diferença. Mas assim, imagina se você for responder o que é que você acha para todo mundo que te pergunta. Primeiro, jornalisticamente, não é nem só que isso não importa, eu concordo com você. Isso, para mim, é irresponsável. Porque a sua opinião não é uma informação e muitas vezes, mas assim, muitas vezes, o cara do outro lado vai receber aquilo como informação. E não é uma informação.
Mas você sabe que boa parte da credibilidade que eu nunca tive é abalada na França por conta disso, do caso Neymar 1, em 2017, porque teve a foto lá do Siqueda do Piquet e tal, a gente noticiou no Esporte Interativo, olha, o Piquet postou isso, aparentemente é uma forma de tentar já amenizar os comentários de que ele vai sair e tal, para mostrar que ele vai ficar, vamos esperar novas informações, não sei o que e tal. Eu lembro que isso foi uma madrugada de domingo para segunda-feira e tal. Na segunda-feira, logo depois que a gente já conseguiu apurar mais coisa e tal, a gente viu que não era assim, que o Piquet estava pressionando o Neymar e tal, não sei o quê. E que o Piquet ia dar uma entrevista à noite, acho que na terça-feira à noite. E aí eu estava chegando no Camp Nou para fazer um ao vivo, me ligou um meio de comunicação, que eu não sei qual é, mas um meio de comunicação grande francês. Então assim, eu estava chegando no Camp Nou, montando um tripé e tal, e fui respondendo as coisas que a gente estava noticiando. Aí eles falaram assim, então, mas você acha que ele vai ou que ele vai ficar? Eu falei, ah, agora eu acho que ele vai ficar, porque isso aí e tal. Mas era a minha opinião. As informações que eu tinha e que eu continuei noticiando é que ele ia sair. Mas eu achava que, no final das contas, ele seria convencido que ele ia ficar. A minha opinião era diferente da minha informação. Eu estava informando uma coisa achando outra. Não é que eu desconfiava do que eu falava. Eu tinha certeza das minhas informações. Mas a minha opinião é de que isso vai virar, esse jogo vai virar. E as pessoas acham que, naquele momento, eu dei a informação para esse meio francês e tal, de que ele ia ficar, porque eu dei essa opinião. Então, depois disso, eu parei de opinar irresponsavelmente, assim, sabe? Falar ao vento o que vai acontecer. Parei de falar isso porque as pessoas interpretam do jeito que elas quiserem.
Isso, mas é exatamente isso. Por isso que não dá... gente, assim, vocês que estão assistindo o podcast, que seguem a gente e tal... Não fiquem chateados. Primeiro, não façam as perguntas, porque é exatamente isso. Primeiro, nossa opinião muitas vezes vai ser interpretada como informação, o que é, para mim, é irresponsabilidade. E muitas vezes a gente não tem a informação. E se a gente tiver, aquilo vai estar nas nossas redes, no esporte interativo e no que seja. Então, assim, primeiro, não façam essas perguntas. E se fizerem, a gente, assim, eu pelo menos, e acho que o Marcelo vai na mesma linha, a gente não tem como responder a todo mundo. Porque, por isso, pela falta de responsabilidade de responder com opinião, e se tiver informação, ela não vai ser só para você. Ela vai ser geral. É diferente de, por exemplo, quando alguém me manda uma mensagem, ah, Juventus pode contratar X. Aí a pessoa me manda mensagem, claro, o que você acha de X? Aí eu posso responder, bom jogador, ruim jogador. Problema nenhum. Aí é uma opinião sobre a qualidade profissional, enfim, como jogador do cara. É diferente de, você acha que vem? Teve, agora mesmo, tá? Enfim, a especulação do Lukaku na Inter e a Juventus podendo entrar, enfim, não tenho nenhuma informação. Aí um cara me perguntou, na sua opinião, o Lukaku vem ou não? Aí eu respondi pra ele, não sei. Sim, não, mentira, eu respondi não sei, não. Fiz assim, sinceramente, não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia se ele vem ou não. De, assim, na, né, de, assim, é, que era assim, na sua opinião, ele vem. Não existe na minha opinião, ele vem. Eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho como ter uma opinião sobre algo que eu nem tenho informação.
E outra coisa, às vezes... E o pior é assim, eu entendo quando o público faz isso, porque o público não entende como funciona um trabalho jornalístico.
Então, por isso não é só futebol, é tão importante.
Mas todos os programas que eu participei de uma semana pra cá, todos me fizeram essa pergunta, o que eu acho. E todos eu falei, olha, minha opinião não interessa, o que vale a informação e tal. Mas já que você quer saber, eu acho que sim, eu acho que o Neymar vai voltar. Minha opinião... Acho que no final das contas o Barcelona quer, ele quer, o Paris Saint-Germain quer vender, pô. Esses caras vão chegar num acordo no final das contas e vai dar tudo certo pros três. Os três vão acabar comprando o que eles querem. Se o prêmio é bom ou não é outra história. Mas todo mundo me pergunta isso. Aí teve um que me perguntou do Coutinho. Aí eu falei, se o Coutinho vai para o Paris Saint-Germain. Eu falei, olha, eu não tenho... A informação que eu tenho, inclusive, é de que não tem proposta pelo Coutinho ainda. Pode ser que tenha, mas ainda não tem.
Uhum.
Mas faz sentido que ele vá para o Paris Saint-Germain. Chegou aqui, é um cara muito bom de bola, não se adaptou, não jogou bem. Paris Saint-Germain se perdeu, o Neymar vai precisar de um outro bom jogador. É um clube que disputa um campeonato importante como a Liga dos Campeões, que quer chegar longe, que tem bons jogadores para jogar do lado dele e tal. E poderia ser um jogador que Paris Saint-Germain tivesse interesse, ele poderia querer sair, é um clube que pode pagar o salário dele. Faz sentido. Eu falei isso com a pessoa, falei, olha, faz todo sentido. Agora, isso é a gente querer pintar um quadro a gente mesmo. Não é que vai acontecer.
Eu acho que muitas vezes a gente pode, a depender da situação, do contexto, do jogador, enfim, de tudo, eu acho que a gente pode sim ter sensação, né? Aquela sensação de que vai acontecer, a sensação de que não vai acontecer. É óbvio que isso acontece, mas a gente precisa ter muito cuidado de quando dar essa sensação. E a gente não pode sair dando essa sensação e essa opinião ao Léo no Twitter, na DM, para qualquer pessoa, sabe? A gente precisa ter responsabilidade até com as nossas sensações e quando a gente vai dar essa opinião ou não. Justamente por isso que a gente falou, enfim, do outro lado, interpretar errado.
E outra coisa, eu não gosto de criticar o trabalho dos outros, dos outros jornalistas. Até porque, por exemplo, esse caso do Neymar, criticaram muito meu trabalho em 2017 e foi chato quando fizeram isso comigo. Então, eu não gosto de fazer isso com os outros. Mas tem gente que pinta esse quadro, tipo, faz sentido que o Coutinho vá para o Paris Saint-Germain? Faz, por isso, esses motivos que eu dei. E aí tem gente que coloca isso como se fosse uma informação de que ele está indo. Porque faz sentido.
Uhum.
É meio que entrar no jogo de pôquer blefando. Porque você imagina que vai acontecer e você joga suas fichas de que vai dar. Isso é um perigo. Se uma pessoa não liga para a credibilidade dela, ela vai embora. Mas se a pessoa liga, é um perigo ela jogar uma carta dessa, porque parece que as coisas vão acontecer.
Exatamente. Por isso voltamos à questão da responsabilidade.
E voltamos também à questão de que esse período é chato demais.
É bastante. Nossa, eu não vejo a hora de voltar a ter jogo.
Já teve uma DM pra mim hoje. Marcelo, além do Neymar, quem mais o Barcelona tá de olho? Porque já cansou Neymar e Griezmann, sabe? Assim, já cansou, já teve montagem, como é que eles ficam com a camisa nova e tal. Já quer saber a próxima que vem.
Nem confirmou essas, o pessoal já
nem
tá
confirmou,
enlouquecido.
Já quer saber quem mais é o próximo.
É.
Não sei se é jogar muito FIFA, que você contrata quem você quiser, como é que vai.
É. Eu até entendo que as pessoas façam, eu acho que faz parte, enfim. As pessoas não são obrigadas a ter paciência e tal. Mas entendam que do lado de cá a gente não pode ter essa irresponsabilidade. E eu tô com o Marcelo. É brincar com a credibilidade. E no caso aqui, somos muito... esqueci, como que fala? Se eu sou muito... Se eu tenho credibilidade. Na verdade, não é que eu tenha. Eu cuido da minha credibilidade.
Tá bom, então você cuida da sua credibilidade. Você cuida da sua imagem? Você é uma pessoa crível? O que é que você quer falar?
A palavra seria, talvez, eu sou uma pessoa crível. Quando a pessoa tem credibilidade, uma pessoa crível, é isso?
Mas é feio, né? Acho que ninguém é crível.
É feio, exato. Pois é. Você sabe
confiável.
Que uma vez... É o quê?
Você é uma pessoa confiável.
Confiável, pode ser. Mas você sabe que uma vez, muitos... Mas assim, gente, a gente já vai encerrar. Mas é muito... Essa história é, tipo, boa. Muitos e muitos anos atrás, eu fiz aula de teatro. Mas assim, muitos anos atrás, sei lá, saindo da adolescência, não lembro. E a gente tinha que fazer as cenas, obviamente. E aí eu lembro que o professor, enfim, eu não lembro mais na época, mas era um professor que vinha de fora, era um cara importante, que eu não... Minha memória não vai deixar me lembrar quem que era. E aí eu lembro que eu fiz a cena...
Lima Duarte.
Eu lembro que eu fiz a cena e quando terminou a cena, a avaliação dele para mim é que tinha sido uma cena bastante crível. Só que eu passei anos na minha mente em que eu escutei que tinha sido uma cena bastante incrível. E aí eu ficava assim, gente, mas é mesmo, eu sou uma atriz incrível assim para esse dia. Era um diretor da Globo, uma coisa assim. Ter dito que a minha cena tinha sido bastante incrível. Eu fiquei muito tempo assim, sabe, me achando. E aí um belo dia, em algum momento, eu ouvi a palavra crível, eu fiz, caralho, há 10 anos, aquele diretor da Globo não disse que eu tinha sido bastante incrível. Ele disse que tinha sido bastante crível. O que diminui, o que não, continua sendo um mérito, mas diminui, assim, absurdamente o que eu achava.
E o cara disse que sua cena era incrível, bastante incrível, você nunca arrumou um papel e nunca ligou os pontos também.
Exatamente. Mas aí a gente vai para aquele probleminha, né, do... Nem sei que tipo de probleminha é esse, mas eu
esse mesmo aí que vocês estão percebendo agora, nesse momento.
Ô, Marcelo Becker, depois dessa vamos encerrar, esse não é só futebol.
Não tem mais clima para continuar.
Não tem mais clima, mas tem clima para você, neste momento, compartilhar o nosso podcast no Stories do Instagram, porque se você está escutando pelo Spotify, você pode fazer isso direto do Spotify, então abra o seu celular neste momento e compartilhe a gente. Se você está assistindo a gente em outra plataforma, aí você copia o link e compartilha no Twitter, no Facebook, no grupo de WhatsApp, aquele grupo de família que você não aguenta mais, você manda, ainda assim, o nosso não é só futebol.
O que você não saiu ou não foi expulso, se você ainda está em algum...
Marcelo mesmo foi expulso de vários, depois de dizer que os amigos dele não... O que foi que você falou, seus amigos? Que você não tinha nenhuma estima por alguns deles, né?
Não, estima eu não tenho por alguns. Respeito é que pela maioria eu não tenho.
Olha só,
o apelido dos meus amigos é maníaco, mussum. Não dá pra respeitar esse tipo de gente.
Jesus amado. Olha só, o Não É Só Futebol é toda quinta-feira e a gente volta numa próxima com um tema que, inclusive, podem sugerir temas. Porque a gente...
Podem sugerir, porque a gente gostou dessa coisa de ver o que pegou durante a semana e fazer. A gente fez o teste para ver se funcionava, deu certo. Então pode ser que a gente continue assim. Quando tiver um tema que não seja forte da semana, a gente vai para aqueles da gavetinha.
Boa, então é isso. Não É Só Futebol, fica por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Quinta-feira tem mais, gente. Valeu.